Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, emissão de domingo 11 de setembro de 2016. A todos desejamos que estão connosco um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América. Na vossa companhia vão estar na produção Mariano Bartolomeu e na apresentação o Paulo Oliveira. Transmitimos a onda média nos 1530, onda curta em 13.630 e 17.655. E estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, para além do noticiário com as últimas histórias do mundo, falaremos sobre a falta de laboratórios em Angola, o que está a dificultar o trabalho dos inventores. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia. E a seguir teremos o espaço do ouvinte. Mas para já, as notícias neste domingo convosco nesta sua emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Assinala-se hoje o 15º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando militantes da Al-Qaeda se apoderaram de 4 aviões de passageiros. Dois deles destruíram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, um outro embateu no Pentágono, perto de Washington. O quarto aparelho despenhou-se numa zona rural do estado da Pensilvânia. O presidente americano, Barack Obama, observou esta manhã um momento de silêncio na Casa Branca, precisamente às 8 horas e 46 minutos, o momento em que o primeiro avião chocou com uma das torres de Nova York. O presidente americano deslocou-se de seguida ao Pentágono, o quartel-general das Forças Armadas Americanas, onde discursou numa cerimónia homenageando todos aqueles que perderam as suas vidas nos ataques terroristas. Recordamos e nunca esqueceremos as cerca de 3 mil maravilhosas vidas que nos levaram tão cruelmente, disse na ocasião o presidente Obama. Acrescentou também que os terroristas nunca serão capazes de derrotar um país tão grande e tão forte como a América. As vítimas dos ataques contra o World Trade Center foram também recordadas em Nova York. Os dois candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, prestaram as suas homenagens às vítimas do denominado Ground Zero, o local onde se encontravam as Torres Gêmeas. Clinton e Trump congelaram também por um dia todas as suas atividades relacionadas com a campanha eleitoral. A candidata democrata às eleições presidenciais americanas, Hillary Clinton, deixou entretanto abruptamente as cerimónias de Nova York por ocasião do 15º aniversário do ataque terrorista de 11 de setembro, e isso devido a uma insolação. A campanha de Clinton anunciou posteriormente que Clinton já estava a sentir-se bastante melhor. A candidata, de 68 anos de idade, estava a assistir, como dizíamos, às cerimónias no local onde se encontravam as Torres Gêmeas, começou a sentir-se mal e foi levada pela sua escolta dos serviços secretos para o apartamento da sua filha Chelsea, em Nova Iorque. A missão de alto nível da Comunidade Económica do Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO, que integrou os presidentes da Guiné-Conakry, Alpha Condé, e da Serra Leoa, Ernesto Koroma, decidiu impor aos atores políticos da Guiné-Bissau uma saída para a crise através da formação de um governo de consenso envolvendo todos os partidos políticos instituídos no país. A decisão resultou dos encontros que a delegação manteve com os partidos políticos, nomeadamente PIGC, PRS, grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC, e com o atual primeiro-ministro Bassirou Diá, com o presidente do Parlamento Cipriano Kassamá e com o chefe de Estado guineense José Mário Vaz. A Síria anunciou que aceitou o acordo de cessar-fogo mediado pelos seus aliados russos e pelos Estados Unidos. Segundo a agência noticiosa Síria, a cessação das hostilidades começará em Alepo por razões humanitárias. Poucas horas depois, a organização militante Hezbollah, do Líbano, que apoia o governo do presidente Assad, anunciou também o seu apoio ao acordo. Por seu lado, a Turquia, que se envolveu no mês passado em combates no país vizinho, disse também que apoiava aquelas tréguas que começam na madrugada de segunda-feira. O acordo foi anunciado ontem em Genebra pelo secretário de Estado americano John Kerry e pelo chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov. Por último, os Estados Unidos estão a tomar em consideração mais sanções unilaterais contra a Coreia do Norte depois do quinto teste nuclear daquele país. A Coreia do Sul reconheceu, entretanto, que a capacidade nuclear de Pyongyang estava a avançar consideravelmente e um ritmo mais rápido, e apelou também a mais sanções contra o país vizinho.
Eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, a transmissão vespertina em português de domingo 11 de setembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet em www.velaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Angola continua a enfrentar uma falta de laboratórios, já que os existentes são em quantidade reduzida, facto que tem desencorajado a iniciativa de muitos inventores nacionais. A Associação Angolana de Inventores e Inovadores vê-se muitas vezes forçada a engavetar projetos inovadores por falta de laboratórios nas áreas das ciências. Este é o tema de hoje, aqui desenvolvido por Kim Chaliung.
A Associação Angolana dos Inventores e Inovadores está preocupada com a falta de laboratórios em Angola para a realização de experiências científicas. De acordo com relatos do presidente da associação, Biton Bokele Lei Gomes Luangane, Angola tem potencialidades e quadros com capacidade de invenção à altura dos grandes inventores internacionais. Porém, o handicap tem sido a falta de laboratórios nas instituições de ensino e à disposição dos criadores. As potencialidades do país em termos de invenções e inovações já valeram a conquista de 48 medalhas a nível da Europa nos mais variados concursos de caráter universal. Mas em Angola, os inventores não têm merecido o devido apoio e reconhecimento.
Um dos cavalos de batalha é um projeto que estamos a preparar, que é da resolução do problema da energia. No nosso seio, temos dois inventores que estão a trabalhar sobre um gerador autossustentável. Um gerador que não precisa nada, que arranca, não precisa de água, não precisa de combustível. E vai resolver o problema da energia, porque é um problema que nós temos. A indústria não consegue funcionar a 100% sem energia. E esse é um dos problemas que vamos resolver. Além disso, temos também um outro projeto que já está finalizado, um projeto educativo, que nós chamamos Malonda 01. Malonda 01 é um laboratório móvel de física para ajudar as crianças, ajudar os estudantes a entender melhor o fenômeno da trigonometria. A trigonometria é a base da tecnologia no contexto da mecânica. Então, os alunos têm tido muitas dificuldades para encarar a realidade do comportamento dos ângulos e esse laboratório móvel que um aluno pode pegar, levar em casa como se fosse um portátil, vai ajudar muito e vai despertar a capacidade de invenção aos nossos alunos e a qualidade educativa na área da matemática e a física vai aumentar. E temos a certeza, já estamos a fazer experiências com crianças com o mesmo laboratório. Então, há outros projetos que podemos pôr no mercado que vão revolucionar realmente a nossa sociedade em termos de ciência e tecnologia.
Qual tem sido o destino dessas inovações, desses projetos? Qual tem sido o destino?
Bom, até neste preciso momento o destino é a gaveta. Geralmente, quando saímos da Alemanha, as nossas medalhas, os nossos projetos, engavetamos, porque não tem dinheiro para materializar.
Agora, que projetos são esses que foram engavetados?
São vários projetos. Nós temos, por exemplo, mais de 8 medalhas de ouro. Um dos projetos que não foi engavetado é o projeto Zuela, do Adilson, que ganhou uma medalha de ouro. Graças a Deus, ele teve a cooperação com a Sistec, que lançou esse projeto. Esse projeto está comercializado. É o único projeto que nós temos realizado. Vejam só.
Com a crise económica e financeira que o país atravessa, mais do que nunca o Estado angolano precisa contar com a capacidade de invenção dos seus filhos para dar uma resposta eficaz ao problema. Biton Bokele Lei Gomes Luangane lamenta que em momento algum os inventores nacionais são chamados a emprestar o seu saber para o desenvolvimento da nação.
Numa perspectiva de 48 medalhas, só temos um projeto que foi posto no mercado. E a Dilson tem uma vida feita, porque fechou um bom negócio com a Sistec, ele tem uma percentagem em cada produto que... É essa via que vai nos levar aos inventores ter uma vida, uma boa qualidade de vida que vai lhes permitir a pensar melhor.
Mas são projetos que de facto contribuem para o desenvolvimento do país?
Com certeza.
Pode enumerar alguns?
Por exemplo, esse que eu acabei de apresentar, o gerador autossustentável, e temos outros software que os inventores criaram. Temos, por exemplo, a invenção do Wambo, uma bicicleta ou uma motorizada elétrica, né? E que pode também jogar o papel de gerador, quer dizer, de dia anda com a motorizada e tem sistema de recarga e à noite permite para alimentar a energia nas casas. Ele pensou na perspectiva das periferias que não têm energia, mas com a motorizada. De dia anda e carrega e à noite chega, liga a casa e a motorizada se transforma em gerador. Quer dizer, são... N ideias fabulosas que vão beneficiar ao país. Hoje, eu estou muito surpreendido, estamos a falar da crise econômica, mas na realidade, essa crise pode ficar ultrapassada, porque os americanos dizem o seguinte: money is just an idea. Quer dizer, o dinheiro são os pensamentos. E Angola já tem uma elite, uma camada que pensa, que já demonstrou que realmente Angola tem uma potencialidade em termos de criatividade. Os Estados Unidos, ele tem um sistema de caçadores de ideias. Eles vivem disso. E esses caçadores é que representam o patrimônio, o verdadeiro patrimônio dos Estados Unidos. São os inventores. São o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. O que ele fez? São as invenções. O Job da Apple. É isso. Quer dizer, Angola está nesse caminho. Está nesse caminho e graças a Deus chegamos num ponto em que o problema, o verdadeiro problema, já está resolvido com a criação da fundação.
Desde 2009 em Angola, a engenheira Fátima Jacomelle é membro do Conselho de Curadores e da Fundação dos Inventores e Inovadores de Angola e dentro das suas possibilidades tem estado a ajudar muitos criadores nacionais a encontrarem financiamentos para os seus projetos, bolsas de estudo e, por outro lado, contribuir para o resgate do nome do país no exterior.
Olha, eu estou desde 2009 com os inventores angolanos e o que eu fiz é dar o do meu melhor. Então, pedir bolsa de estudo, fazer algumas parcerias, principalmente no Brasil. Estamos aí com o apoio do Dr. Celso, com a Instituição dos Inventores Brasileiros. Eles estão dando maior força para os inventores angolanos. O que nós fazemos eu percebo assim, que quando eu chego as pessoas falam, mas a senhora é empresária ou é assistente social? Porque eu aposto neles. E para você ter uma ideia, nós temos o senhor Mabiela, que até faleceu, um dos inventores que faleceu, e que tinha um grande projeto e ficou meio perdido, que agora vamos resgatar. Nós temos agora o evento do senhor, do presidente da associação, o Sérgio Gomes, que vai ser desenvolvido e também nós estamos tentando fazer uma parceria com o Brasil para que possa dar nas salas de aula que ensina matemática. Né? Aqui, quem detectou isso, a maior importância foi a Marinha e Guerra. Nós temos um evento que depois vai ser anunciado para vocês, que vai ser assim, uma revolução a nível mundial. Nós temos agora, nas Olimpíadas do Brasil, tem aquele painel eletrônico, que era do Helder Silva, que ele que inventou isso, é do angolano. Nós temos os chips da natalidade, né, que é implantado, que também é do Helder Silva, e que tudo isso foi perdido. E o que nós, o meu intuito e toda da associação, enfim, é resgatar o nome da Angola fora, o nome dos inventores angolanos, porque só tem pessoas muito inteligentes, e que isso não foi propagado. Eu fiquei sabendo, mesmo no Brasil, há pouco tempo, há 20 dias atrás, que o engenheiro Morgas, ele que inventou, quando você, acho que a Mercedes-Benz que está usando, que quando entra no escuro, a própria luz acende, quando está chovendo, o para-brisa, né, ele funciona sozinho. Enfim, quem fez isso foi também um angolano, e que as pessoas não sabem. Então, o que nós precisamos? Do apoio da imprensa, apoio de todo mundo, para se divulgar. Divulgar tudo que os angolanos fazem, porque não é só o inventor, mas sim a bandeira da Angola lá fora.
A engenheira de nacionalidade brasileira acredita que a crise económica num país como Angola deve servir de motivo para apostar-se seriamente na capacidade de criação dos quadros nacionais.
Há um problema que tem que ver com a crise económica e financeira. Os inventores podem ajudar o país a sair dessa situação?
Olha, eu tenho até uma palavra que eu gostei muito. Até disse isso em outras circunstâncias. A crise, você tira o S, é o gênero Desidero que fala, e fica a cria, que dá direto junto com as ideias dos inventores. Por exemplo, em todos os países existe os inventores, e que se alguém, algum problema que tiver de invenção, de inovação, eles passam para essas pessoas. Olha, nós precisamos disso, os inventores vão criar. Eu acredito que agora no Brasil, aqui na Angola, nós vamos ter também isso. Olha, eu preciso de fazer isso, ou preciso do desenvolvimento daquilo, agrícola, nós estamos aí, não é? E os próprios inventores vão fazer isso, vão estar dando seu contributo, não é? Agora, crise não é só Angola, o mundo está em crise. Nosso país está em crise, Venezuela está em crise, todo mundo está em crise. O bom da crise é que nós saímos da crise forte. E quando tem dinheiro é muito fácil, não é? Tudo é muito fácil, paga, não sei o quê. Mas quando as pessoas estão em crise, você sai forte da crise. Então tira o S da crise e vamos criar. Eu acredito nisso.
As criações angolanas, assim como o aperfeiçoamento das várias experiências capazes de contribuir para a solução dos problemas atuais do país, nos mais variados domínios, devem necessariamente passar pelos laboratórios, a fim de serem testadas e verificadas. Mas são poucos os existentes no país, o que na visão de Bitombo Kalilei Gomes Luangane tem estado a dificultar o progresso.
Angola se debate com um problema de laboratórios. A Associação dos Inventores, como é que encara este problema?
Bom, a questão dos laboratórios é realmente um problema muito sério, muito sério. Mesmo os inventores têm tido esse problema dos laboratórios, mas nós temos uma parceria, por exemplo, com a Universidade Independente, e a Universidade Independente dispõe desses mecanismos, desses espaços, e os nossos inventores têm essa possibilidade de poder usar os laboratórios da Universidade Independente. Mas realmente é um caso sério mesmo a questão dos laboratórios, mas eu acredito com a visão que os inventores têm e a disponibilidade dos meios financeiros, o fundo que vai ajudar os inventores a atingir os seus objetivos, nós vamos chegar até lá.
No próximo mês de outubro, Angola vai participar na maior feira dos inventores do Brasil e nela pretende estabelecer parcerias para a construção de laboratórios no país. A engenheira Fátima Jacomelli refere que o convite feito para a participação de Angola neste certame será uma oportunidade para solicitar apoios e trazer no país equipamentos, tecnologias e, sobretudo, a criação de laboratórios a nível local.
Angola tem problemas de laboratórios e os laboratórios são fundamentais para os inventores. Qual é a parceria que existe com o Brasil nesse preciso aspecto?
Olha, nós, na realidade, nós começamos agora com uma nova, que eu disse que nós caminhamos para uma nova era. Nós vamos ter essa feira em outubro dos inventores do Brasil, que foi convidado a Angola, e lá nós queremos fazer essas parcerias com ter um próprio laboratório daqui. Que eu acredito também que o engenheiro Desidério Costa, ele já cedeu o espaço e com certeza nós vamos ter um dos melhores laboratórios, porque nós precisamos, até para o desenvolvimento do evento, né, da invenção, precisamos de um laboratório. Então, o nosso intuito agora é ir para o Brasil em outubro e trazer grandes empresários para fazer aqui um laboratório. Não é? Pedir equipamentos, pedir apoio, mandar os nossos jovens ir para o Brasil. Nós temos a Inatel lá, não é? Mandar nossos jovens ir para lá, conseguir algumas bolsas de estudo, não só no Brasil, mas em outros países. Por exemplo, fazemos contato agora em Israel. Enfim, então dá para nós fazer muita coisa. Só precisa de muito trabalho e de verdade querer ser um angolano de fato. Que é você trabalhar de verdade em prol de alguma coisa.
Em Angola, quais são os setores já identificados em que os inventores devem imediatamente intervir para ajudar no seu desenvolvimento?
Às universidades, aos ministérios. Nós temos dois ministérios que podemos também não esquecer, mas o Ministério da Tecnologia deu o início de tudo, temos que agradecê-los, na verdade, e temos que agora a associação mais a fundação começar a fazer alguma coisa para enriquecer mais, não é? Não só ficar no protocolo, mas sim fazer de verdade, pedir, não ter vergonha. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de pedir nada. Aliás, quando eu chego, as pessoas acham que eu vou pedir alguma coisa, mas a gente tem que fazer isso, não é? Senão vai ficar parado. Se não tivesse esse progresso da fundação, os inventores ainda estavam patinando. Então, a fundação, com o apoio político, com o apoio do engenheiro Desidério, é o que eu acredito que vai ser uma nova era mesmo.
O coordenador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Independente de Angola, Lázaro Quintas, defende a necessidade de haver mais aposta dos inventores no setor agrícola, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento do país. O desenvolvimento das ciências agrícolas é uma das grandes apostas da UNIA. Por isso, Lázaro Quintas afirma também que a instituição é que está vinculado está à altura de responder satisfatoriamente, caso seja chamada para prestar o seu contributo no desenvolvimento deste setor importante para a economia angolana.
No seu discurso do encerramento desta atividade, falou sobre a necessidade dos inventores poderem contribuir para o desenvolvimento do país e citou em particular o setor da agricultura. Tem algum projeto neste setor em particular desenvolvido por vocês?
Nós temos, se os jornalistas se olharem, se forem para ali, vocês vão ver, portanto, uma exposição de trabalhos feitos pelos nossos estudantes aqui da universidade. Também podemos considerá-los, portanto, iniciadores de invenção, é verdade, e que reflete aquilo que portanto, são os problemas que a agricultura do país vive. Portanto, nós também pretendemos, a universidade tem o curso de Recursos Naturais e Ambiente, que, de facto, reflete também naquilo que é o ambiente, portanto, na vertente agrícola, desenvolver ciências na agricultura. Lógico que, como eu disse, a exposição que temos aqui com temas ligados à agricultura reflete naquilo que faz parte do desenvolvimento de temas e projetos que estão ligados à agricultura.
Estão preparados para contribuir para o desenvolvimento do país? Se forem chamados agora, estarão preparados?
Nós, se percebermos pelo potencial académico que temos, potencial humano académico que temos, nós pensamos que nós sempre estivemos preparados, estamos preparados desde o momento que formos chamados para o efeito.
Lázaro Quintas, coordenador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Independente de Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Vamos citar agora o grupo Talking Head, o tema Heaven. Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, VOA 60 África, em www.voaportugues.com. Temos também as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, duas vezes por semana, VOA 60 Eleições Americanas 2016. We'll be right back. Esta é a Voz da América, emissão em português de 11 de setembro de 2016, dia em que se assinou o 15º aniversário dos ataques às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Votos um excelente domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não se esqueçam que nos podem seguir no Facebook e no Twitter e no WhatsApp, cujo número é mais um 908-652-4584. Convosco na apresentação, o Paulo Oliveira. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 11 de setembro de 2016. Transmitimos desde Washington, voz de que esteja a ter um bom domingo. Transmitimos em onda média 1530, onda curta em 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com, em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, São Tomé, com o transmissor local da Voz da América, Moçambique, Nampula, Rádio Encontro e com a nova Rádio Paz em Climane, e em Bissau podem escutar-nos na Rádio Pijiquiti e agora também na Capital FM. Na apresentação, Paulo Oliveira. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nidia e depois o espaço do ouvinte. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Assinala-se hoje o 15º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando militantes da Al-Qaeda se apoderaram de 4 aviões de passageiros. Dois deles destruíram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque, um outro embateu no Pentágono, perto de Washington. O quarto aparelho despenhou-se numa zona rural do estado da Pensilvânia. O presidente americano Barack Obama observou esta manhã um momento de silêncio na Casa Branca, precisamente às 8 horas e 46 minutos, um momento em que o primeiro avião chocou com uma das torres de Nova Iorque. O presidente americano deslocou-se de seguida ao Pentágono, o quartel-general das Forças Armadas Americanas, onde discursou numa cerimónia homenageando todos aqueles que perderam as suas vidas nos ataques terroristas. Recordamos e nunca esqueceremos os cerca de 3 mil maravilhosas vidas que nos levaram tão cruelmente, disse na ocasião o presidente Obama. Acrescentou também que os terroristas nunca serão capazes de derrotar um país tão grande e tão forte como a América. As vítimas dos ataques contra o World Trade Center foram também recordadas em Nova Iorque. Os dois candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, prestaram as suas homenagens às vítimas no denominado Ground Zero, o local onde se encontravam as Torres Gêmeas. Clinton e Trump congelaram também por um dia todas as suas atividades relacionadas com a campanha eleitoral. A missão de alto nível da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, CDAO, que integrou os presidentes da Guiné-Conakry, Alpha Condé, e da Serra Leoa, Ernest Koroma, decidiu impor aos atores políticos da Guiné-Bissau uma saída para a crise através da formação de um governo de consenso envolvendo todos os partidos políticos instituídos no país. Esta decisão resultou dos encontros que aquela delegação manteve com os partidos políticos guineenses, nomeadamente PAIGC, PRLS, o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC e também com o atual primeiro-ministro Bassirou Dia, com o presidente do Parlamento Cipriano Kassamá e com o chefe de Estado José Mário Vaz. A Síria anunciou que aceitou o acordo de cessar-fogo mediado pelos seus aliados russos e pelos Estados Unidos. Segundo a agência noticiosa Síria, a cessação das hostilidades começará em Alepo por razões humanitárias. Poucas horas depois, a organização militante Hezbollah do Líbano, que apoiava o governo do presidente Assad, denunciou também o seu apoio. Por seu lado, a Turquia, que se envolveu no mês passado em combates no país vizinho, disse também que apoiava as tréguas. O acordo foi anunciado ontem em Genebra pelo secretário de Estado americano John Kerry e pelo chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov. E por último, os Estados Unidos estão a tomar em consideração mais ações unilaterais contra a Coreia do Norte depois do quinto teste nuclear daquele país. A Coreia do Sul reconheceu, entretanto, que a capacidade nuclear de Pyongyang estava a avançar rapidamente e consideravelmente, a um ritmo mais rápido, portanto, e apelou a mais sanções contra o país vizinho.
Foi o Mundo em Notícias aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 11 de setembro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não se esqueçam que nos podem seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para o nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia Ramalho.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de questões de saúde. Este é um programa que fazemos semanalmente, realizamos semanalmente com a doutora Nídia Ramalho. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, decidimos falar de sono. Não da doença do sono, necessariamente, nem precisamente, mas, doutora, diz-se que dormir faz bem à saúde e diz-se muitas vezes que quando nós estamos doentes, enquanto dormimos, estamos-nos a curar. Doutora Nídia, de facto isto é verdade? O sono é assim uma parte tão importante da nossa vida?
É começando a dizer que uma das maravilhas do corpo humano é o centro do sono. É o desligar das energias gastas no tempo da vigília e recuperar tudo aquilo que nós acumulamos durante a vigília, que é durante o acordar. Então o sono, o centro do sono é maravilhoso, como ele funciona, como ele se atrela ao nosso organismo, como ele se comporta. É, o centro do sono acho que é um dos melhores potenciais que alguém pode ter dentro do seu organismo. Um centro do sono regulado é um passo para um melhor bem-estar que alguém pode ter. Uma noite bem dormida é uma noite consolidada em termos de saúde, em termos daquilo que nós precisamos de acumular como energia para dar no dia a seguir. E o sono é um dos maiores componentes benéficos que nós temos naquilo que é não só em termos de memória, de capacidade, de concentração, de atenção, de aplicabilidade, de boa disposição. O sono, afinal, faz tudo isso e muito mais. Uma noite bem dormida é aquilo que nós dizemos, são 8 horas de sono. Mas também dizemos que uma noite bem dormida, um sono potencialmente bom, é aquela que é realmente repousante. Por isso nós temos que nos preparar para o sono. A preparação para o sono começa com o regime e o horário que nós temos de dormir. A disciplina que nós temos que ter ao fim do dia, porque realmente o sono é à noite. E a disciplina que nós temos que ter na vida de quem realmente trabalha à noite. Aquilo que são as noitadas, perder noites, em farras, em aquilo que nós chamamos na bebida alcoólica, na algazarra, é um prego, mais um prego no caixão. É uma alegria, não há dúvidas, mas em exagero, é um prego no caixão.
Então, dormir, doutora Nídia, dormir, por exemplo, imagine, 6 a 8 horas à noite ou 6 a 8 horas de dia e trabalhar durante a noite, não é a mesma coisa? Não é o mesmo tipo de sono?
Não é o mesmo tipo de sono. O dormir após uma noite de trabalho é a recuperação de um sono perdido, como nós dizemos. Mas não é o mesmo repouso, porque à noite não há luz, A noite é silenciosa. A noite é convidativa mesmo para o repouso. Foi feito o de dia e o de noite para isso. O sol abrangente, aquele que desperta, realmente não é o sonorífero. O sonorífero é a lua, é o escuro, é a capacidade de silêncio que a noite nos traz. Mas para isso nós temos que nos preparar, como eu tinha dito anteriormente. Temos que saber quais são as horas que nós temos de sono. Temos que fazer os repousos quando nós nos desprogramamos e temos que nos preparar em termos de alimentação. Porque um bom sono é aquele que passa por uma boa digestão. E uma boa digestão não é comer e ir dormir, beber e ir dormir. Nós temos que preparar todo o nosso organismo para o sono. O sono requer um banho, requer uma higiene pessoal, requer um bom lugar onde esteja limpo também, um lugar acolhedor, um lugar onde nós podemos realmente repousar e fechar os olhos. E o sono também requer uma disciplina em termos emocionais. Uma das causas que nos faz perder o sono, para além de muitos alguns problemas físicos, por exemplo, a dor, a doença física, faz-nos perder o sono, mas gostaria de dizer que a parte emocional de uma pessoa é que realmente faz perder o sono. A insónia, é claro que existe uma idade.
Ou seja, quando as pessoas têm problemas, e às vezes não são só problemas emocionais, ou sejam problemas emocionais causados por outros problemas, como por exemplo falta de dinheiro, às vezes questões de saúde, portanto tudo isso pode interferir no sono, não é?
Interferem no sono. Sempre interferem no sono. Mas nós temos que ter a capacidade de disciplinar o sono. Porque quando o sono se torna indisciplinado, ele chega a um ponto que ele não se disciplina mais. E é preciso nós termos muito cuidado com o que tomamos para nos dar o sono. Existem muitas pessoas que se viciam em sonoríferos, em calmantes, em oxazepam, em diazepam, etc. Porque realmente é a lei do mais feliz. Toma e dorme. Mas nós temos que ter a capacidade. O desporto faz muito bem. Uma das coisas que nos traz o sono é realmente treinarmos desporto, fatigarmos o nosso organismo com disciplina e aí vem o soninho muito bom. Então gostaria de passar aos seus ouvintes que o desequilíbrio do sono é uma das piores sensações que alguém pode ter na vida. Uma noite mal dormida é um dia perdido de trabalho. As pessoas já não têm a mesma concentração, não têm a mesma agilidade, não têm a mesma capacidade, não têm o mesmo poder de atividade e de produtividade. Tudo isso é a utilidade do sono. As pessoas nem imaginam, e gostaria de dizer aos seus ouvintes, nem imaginam o benefício do sono. É claro que a insónia é emocional e também existe uma insónia que dá em uma certa idade. Na menopausa, na idade mais avançada, existe mesmo uma insónia que, mesmo as pessoas não estando preocupadas, ficam com insónia. Faz parte de um organismo, faz parte de um hábito, faz parte daquela pessoa que mais teve a incapacidade de controlar o seu sono. Mas para isso também é necessário muito mais para que nós tenhamos um sono tranquilo.
Doutora Nídia, para essa questão de um sono tranquilo, há alguma verdade em que a forma como as pessoas dormem, se é de barriga para baixo, se é de barriga para cima, se é de lado, a chamada posição fetal, ou se dormem com uma almofada ou num colchão mais duro, um colchão mais mole, tem influência também no dormir, no sono?
Tem. Tudo tem influência no sono. Até o peso que nós temos. Uma pessoa obesa têm muitos problemas de sonolência devido a problemas respiratórios que vai tendo durante o sono. As pessoas que têm doenças respiratórias crónicas também têm interferência no sono. E são estas pessoas, são eles que nós convidamos e aconselhamos a dormir. Geralmente, se é no chão, um chão duro, protegido, entre o chão e a pessoa, se é um colchão não mole, que o corpo se encaixa, mas um colchão duro que nos deixa a coluna direita e também uma almofada reta entre a posição que nós dormimos.
Uhum.
É claro que dormir de lado e principalmente do lado oposto à veia-cava. O que é que isso significa? Não podemos interferir com toda a nossa circulação. E muitas vezes nós temos insónias vespertinas, acordamos no meio da noite porque estamos em má posição de dormir. E esta má posição faz com que a gente tenha dores e acordamos, tenhamos uma má respiração e acordamos, tenhamos formigueiros, podemos ter uma má circulação e dá a tendência sempre para a gente despertar e acabar o sono. Portanto, a posição, o conteúdo, aquilo que nós embarcamos no sono, é preciso ter disciplina e é preciso saber comprar. É claro que agentes comerciais não olham a quem.
Claro.
Vendem colchões sem qualidade e as pessoas também acham que dormir não faz parte da vida, faz parte de toda uma vida. Há quem diga que dormir é como perder um pouco do tempo da vida, não é? Dormir é ganhar a vida. Quem dorme está sempre com saúde. Quem dorme bem tem uma pele lisinha, tem os olhos brilhantes, sem olheiras, sem cansaço, tem um brilho especial. Uma pessoa que dorme bem, nós vemos logo.
Doutora Nídia, é como florescer todas as manhãs quando se acorda, quando se dorme bem.
Exatamente.
E se dorme de uma forma descansada. Doutora Nídia, vou pedir desculpa, vou ter que interromper porque esgotámos o nosso tempo. Nós vamos despedir-nos até para a semana. Com um abraço para si, Doutora Nídia, com um abraço também para os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, neste espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, hoje a conversa com Nelcy Bidar.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje nós vamos conversar com Nelcy Bidar. Esta é a segunda vez que ele vem ao nosso programa, né? E eu estou super animada de tê-lo aqui novamente. Então, ele tem 68 anos, ele mora em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, Brasil. E é claro que ele é apaixonado por ondas curtas. Ele ouve a Voz da América desde a década de 1960. Olá, Nelcy, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Oi, Daniele. Um grande abraço e um grande abraço a todos os ouvintes da Voz da América.
Você é um dos vários deixistas que nós já entrevistamos aqui no Espaço do Ouvinte. A gente tem um carinho aqui, toda a equipe da Voz da América tem um carinho muito especial pelos deixistas e certamente com você aqui também. E eu quero falar hoje, né, nesse nosso espaço sobre o deixismo e uma experiência que você teve na sua vida que não foi nem um pouco agradável. Mas antes de a gente contar o que aconteceu com você, vamos explicar sobre o deixismo. Você pode falar pra gente um pouquinho?
Simplificando, eu diria que deixista, o D, quer dizer a distância entre o ouvinte e a emissora, e o X, a emissora que o ouvinte está tentando captar. Então, foi estipulado DX, e daí aquele que segue esse passatempo é chamado de DX.
Quer dizer, é uma coisa inocente, né? É um hobby inocente, é uma atividade, né? Que não tem risco nenhum, né? A pessoa tem interesse de ouvir rádios que estão longe, né? E consegue captar essas transmissões através de um equipamento especial. Nilce, o que aconteceu com você por causa desse hobby aí que você tem aí desde 1967?
Basicamente, Daniele, aconteceu esse fato lá no ano de 75, quando, eu diria, as autoridades brasileiras, simplificando, procuravam chifres em cabeças de cavalos em todo o Brasil. Era o tempo da ditadura. E essa perseguição começou com telefonemas dirigidos às minhas escolas, aonde eu trabalhava, e o tema era o seguinte: a qualquer momento eu seria preso. Uhum. E eu não sabia de nada. Uau. Uma situação constrangedora e que levou a um certo pânico para minha família e também a comunidade. Intimado, prestei declarações. Queriam saber das minhas viagens ao exterior. Na realidade, a única viagem que tinha acontecido naquele ano era uma viagem de recém-casado a Montevidéu, no Uruguai. Foi triste. Me registraram no DOPS.
Que é o Departamento de Ordem e Política Social, né?
E aí fiquei ali. Mas tive ainda que, com a força do meu pai e contratando um advogado, é que tudo foi elucidado e foi encerrado. A polícia, na época, abriu o jogo, quando o advogado contatou. O motivo de tudo era as minhas correspondências com rádios do exterior, que, na realidade, eu recebia pelo correio abertas e rasgadas. Eram violadas, não? Nada demais era, apenas relatórios de recepção e belos QSLs que eu recebi e guardo até hoje.
Fala sobre a qualidade da recepção, né? Se a qualidade foi boa, foi ruim, né? Como você ouviu a transmissão, não é verdade? Esses cartões QSLs.
É verdade. Isso aí corresponde à qualidade da recepção de todas as emissoras e a gente envia relatórios até o dia de hoje no código SIM, quer dizer, o sinal, as condições de interferência, de barulho, de fading, de propagação, né? Uhum. E o nível geral, que vai de 1 a 5. Uhum. O máximo que uma emissora tem seria 5.
Ok. O período de ditadura no Brasil, né, aconteceu entre 1964 e 1985, né, foram 21 anos, né, de repressão, de falta de democracia. Quanto tempo que durou esse período aí que você sofreu essas ameaças? Quanto tempo você ficou vivendo dessa maneira?
Olha, o primeiro tópico mesmo aconteceu no ano de 75. E, logicamente, que eu perdi muito a vontade de escutar emissoras de onda curta, né?
Uhum.
E depois levei um certo tempo, muito tempo depois, para retornar a minhas escutas.
Olha, a gente fica muito contente aqui na Voz da América de ter você como ouvinte. Muito obrigada por ter voltado a ouvir as ondas curtas e estar sempre nos acompanhando. Mas olha, Nilce, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista e eu quero te dar a oportunidade aí de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, amigos e seguidores.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Em primeiro lugar, agradecer o teu espaço e agradecer a Voz da América, que eu sou muito grato por ela existir em português e não deixar cair a chama do rádio, a chama viva do rádio. E um abraço a todos os deixistas do mundo inteiro, do Brasil e do DX Clube Sem Fronteiras, da qual eu faço parte.
Do Brasil, à conversa com Daniel Steski, aqui nos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar-lhe um abraço a todos os que nos escutam.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, up to you. New York, New York, New York.
Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo 11 de setembro de 2016. Para todos vós, um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. E em nome de todos, despede-se agora o Paulo Oliveira. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.